chamada problemática.
Não. Senhores deputados, ora bem, vamos fazer a segunda parte da nossa reunião. E o ponto 1 é a apreciação e votação das atas 226 e 227 relativas à reunião de 16 e 17 de janeiro. Julgo que podemos votar. Quem, se há alguma observação, não havendo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. O ponto 2 é a petição 575, solicita adoção de medidas contra a linha circular do metro de Lisboa. Esta petição tem 12 subscritores, o que quer dizer que, segundo a nova regra da lei das petições, cabe ao presidente desta comissão, este vosso amigo, a decisão, quase o relator, e portanto eu sugiro que, com esta dimensão, e uma vez que é matéria que a comissão tratou, trata e tratará, a minha proposta será de não nomear relator e comunicar e juntar toda a informação que os serviços possam ter sobre as discussões que fizemos e as discussões que viremos a ter, para que os 12 subscritores possam ter conhecimento dos projetos que estão em curso e, se entenderem, ou reforçarem o número de assinaturas ou até dirigirem-nos mais informação. E, portanto, não... Assim sendo, vamos votar a nota de admissibilidade, com esta ressalva que ela não cumpre os mínimos olímpicos para seguir em frente. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, a nota de admissibilidade aprovada. O Bruno Dias não ouviu, é os 12 subscritores.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não querendo aqui demorar, mas fazendo aqui uma observação que eu penso que pode ser justificada, quer em relação a este caso em concreto, quer em relação a uma outra situação que tivemos recentemente que tinha a ver com a questão da Fertagus e do transporte ferroviário para Setúbal, em que houve também uma coisa parecida com esta. Eu julgo que nós próprios, enquanto Comissão, podemos ter o registro e o reconhecimento de que este tipo de iniciativas não são exatamente a petição clássica que a lei do direito de petição prevê, que é em função dos milhares de assinaturas, assim poderá ir a plenário ou não. Isto é um conjunto de personalidades e pessoas ligadas ao setor que quiseram transmitir um alerta à Assembleia e que, portanto, vale pelo conteúdo e portanto, é tratada nos termos da lei, daí que a decisão seja esta que se impõe, mas não nos parece que isto seja a verificação da quantidade que a lei prevê, mas sim do conteúdo que estas pessoas queriam transmitir à Assembleia. É só por aí.
Por isso é que eu fui falando devagarinho, porque podemos ter sempre dois entendimentos. Tendo em conta as personalidades, acho que nós podemos ajudar e trocar, no fundo, bolas, mandando o que fizemos, o que estamos a fazer, porque é matéria que já discutimos muitas vezes, e porventura receber informação, ou porventura um grupo parlamentar qualquer entender, ainda assim, fazer iniciativas parlamentares, uma vez que a matéria é uma matéria que tem sido discutida, havia até grupos parlamentares com bastantes opiniões e opiniões muito concretas sobre a matéria, havia até com informação de que os estudos de impacto ambiental, etc, etc, portanto estava aqui à espera que os grupos parlamentares dissessem, porque senão eu tratarei dela no estrito rigor da lei das petições. Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Considerando o que disse o deputado Bruno Dias, e é verdade isto, o método quantitativo, embora seja o da democracia, nem sempre é o mais adequado, e o PSD oferece para fazer o relatório e, portanto, fazer prosseguir, indicando desde já a relator, se for preciso.
Já não vai a tempo, deputado Heitor Sousa, já está entregue. Então tem a palavra.
Esta questão da linha circular já foi objeto de uma realização de uma conferência promovida por esta Comissão, aqui mesmo neste Senado. E eu não sei, tenho curiosidade de saber se o Sr. Pedro Alves esteve aqui nessa ocasião para discutir a linha circular, porque provavelmente algumas das matérias que estão aqui referidas nesta petição foram, eu tive a oportunidade de falar delas diretamente com o professor António Costa, que é o autor do estudo da Tremo, portanto é o diretor do estudo da Tremo, responsável pela realização do estudo que serviu de base à justificação desta linha circular. Portanto, às tantas estamos sempre a discutir a mesma coisa, não sei se...
Acertado. É verdade, e por isso é que nós ou aplicamos a lei ou fazemos uma leitura mais fina que é o que estamos a fazer, e acho que não se perde nada, até por respeito pela relação do Parlamento com... Diria a nossa a ter presença do Parlamento para que o público lá fora nos perceba. O grande público, e portanto, acho que podemos, foi o que eu disse, podemos fazer o parecer, podemos juntar toda a informação que temos, toda a discussão que já fizemos, e deixar este grupo de cidadãos um pouco mais cientes do que é que fizemos, e qual é o ponto da situação. Não parece, não vamos discutir em plenário a comissão, será uma coisa tautológica, e agradeço ao grupo parlamentar do PSD o facto de ter a fazer o parecer, solicitando que junte exatamente a discussão que tivemos aqui quando o nosso colóquio, e outras. Claro. Passamos então, sem se sentar resolvido, passamos ao ponto 3, é uma situação similar, mas não é parecida, que é uma petição de 580, essa sim tem 4.262. Também já discutimos esta matéria. Esta petição, e julgo que os mesmos subscritores vinham numa versão um pouco mais radical, que era, nós não queremos o aeroporto, o novo aeroporto com o Dr. Mário Soares, e fazia um conjunto de adjetivos interessantes sobre o Dr. Mário Soares. E agora, o relator julgo que foi o deputado Fernando Jesus, se não me falha a memória, e agora voltam à carga de forma menos radical. Bom, nós já não queremos que não seja o Dr. Mário Soares, mas queremos que seja o Sacadura Cabral. E podemos não aceitar ou votar contra a admissibilidade, dizendo que já discutimos a matéria e nessa altura versamos a matéria, porque também já havia o nome de Sacadura Cabral envolvido, portanto nós já pensamos, já discutimos, já tomamos decisões, muito na ótica, não deve ser Mário Soares, mas nós deduzimos que tem que ser Sacadura Cabral, ou podemos agora, respeitando o número de assinaturas e respeitando o grande público, fazer na mesma admitir a petição, fazer um parecer, dizendo aquilo que no fundo já está dito no passado. Agora sim, cabe à comissão de não sei se é uma comissão de numismática, ou como é que chama as comissões, de toponímia, de decidir que nome quer dar ao aeroporto. Portanto, a minha sugestão é responder, a matéria foi já estudada, ou foi alvo de uma petição, os dois nomes estavam exatamente na petição, o parecer versou porventura mais sobre a questão do Dr. Mário Soares, porque também era o que sofria um pouco mais, suscitava um pouco mais debate, mas a matéria foi discutida, mas fico à espera que os parlamentares digam o que é que querem fazer. Chamo a atenção que são 4.262, quer dizer que tem discussão em plenário.
Mas neste caso é repetição.
Agora, nesse caso é repetição do tema E eu parece-me, até para não abrir o precedente, porque se começamos a ter o mesmo tema em várias nuances ou abordados de várias formas, entramos aqui numa repetição. Exatamente. E, portanto, se os seus grupos parlamentares aceitarem que possamos dizer que... e reenviar outra vez o relatório da petição, para que não haja dúvidas que o tema já foi discutido, foi alvo de uma petição... discussão, inclusive, em plenário. O Parlamento fez o seu papel e, portanto, não podemos... é a minha sugestão. Portanto, se os seus grupos parlamentares estiverem de acordo com a... Força. Aí até arranjamos mais. Sim, sendo, assim sendo. Eu, Sr. Deputado Heitor Sousa.
Sr. Presidente, eu acho que nós devemos ter um bocadinho de cautela sobre isso. Primeiro porque estamos noutra sessão legislativa. Essa sessão, essa petição foi na terceira sessão legislativa, foi discutida em plenário. Nós estamos na quarta, estamos noutra sessão legislativa. E se olharmos para a capacidade de iniciativa legislativa dos partidos, eles têm a possibilidade de repetir, entre aspas, algumas iniciativas legislativas de umas sessões legislativas para outras. Portanto, nós temos que olhar bem para o regulamento, a legislação, o regulamento, quem, o regimento que enquadra as petições, e perceber se podemos invocar esse direito, digamos, de não discutir uma matéria, que eu continuo a achar, da mesma maneira que no caso anterior, é completamente extemporânea, até porque o próprio não está ainda decidido que vai haver um aeroporto de Montijo, não é? Mas é logo por aí. E, portanto, isto é um bocado pôr o carro à frente dos bois. Eu não sei se nós não deveríamos suscitar um parecer junto ao próprio Presidente da Assembleia da República, porque acho que devíamos ter alguma cautela nessa... Porque, eu, tanto quanto eu me lembro, eu não sou grande voz avisada nessa matéria, diga-se passagem, eu reconheço também as minhas insuficiências, eu não tenho a certeza se existe alguma disposição legal a que se possa invocar para não discutir uma petição que tem as condições de acesso para o mesmo. E, portanto, se não tem que ser uma entidade, digamos, mais representativa da Assembleia, eu estou a falar do Presidente da Assembleia da República, a suscitar uma opinião dele para perceber se nós podemos estar tranquilamente. Eu estou de acordo com a posição que o Sr. Presidente está a propor, mas eu acho que nós devemos ter um respaldo de outra natureza.
Deputados, isso era tudo mais fácil se retirassem os nomes e falássemos só na petição de dar um novo nome ao aeroporto. Se estivéssemos a falar só disso, era clarinho a lei das petições. A lei das petições é clara, não é preciso pedir parecer ao Sr. Presidente. Não tendo 4 mil, o Presidente da Comissão decide. E posso dizer por indeferimento tácito. Não tem, não cumpre a lei. Nós é que entendemos fazer uma segunda análise, tendo cuidado, porque a matéria às vezes é relevante, às vezes um grupo parlamentar até está a trabalhar a matéria, tem interesse de aprofundar a matéria, e, portanto, não recortar aos grupos parlamentares o poder de aproveitar a petição para ter iniciativa. Mas é da nossa livre e espontânea vontade, porque eu posso dizer não cumpre, dou conhecimento e está indeferido. A lei das petições em matérias já discutidas é clarinha, já foi discutida, não podemos repetir a mesma petição sobre a mesma matéria, é sobre a mesma matéria. Por acaso os nomes são os mesmos. Podia ter dito só a primeira era não queremos Mário Soares, não dizia nada. E agora a petição dizia, bom, queremos este. Era diferente. Mas não, é exatamente a mesma coisa do que já estava na petição anterior. E, portanto, a nota da admissibilidade dos serviços técnicos, podem sempre ler a lei, aliás, eu cito aqui o número 1 do artigo 12º da lei 4390, 10 de agosto, exercício de direito de petição. Se eu retirar os nomes, que é o causa sensibilidade, a proposta é clara. A petição já existiu, nós já sobressamos sobre a matéria, já discutimos, arquivos e dá conhecimento. Tendo em conta os nomes, e eu aí percebo que pode haver alguma sensibilidade ou algum tratamento mais cuidado. Se quiserem deixar como está, eu... E, portanto, não vamos... Agora, porquê que vamos... Porquê é que vamos abrir uma ferida quando nós... Aliás, eu lembro que o Fernando Jesus deu ao sacrifício, porque inclusivamente já naquela petição nós não a quisemos aceitar, tendo em conta a linguagem da petição. E todos dissemos que nós não podemos aceitar a linguagem destas numa petição. E tendo em conta a sensibilidade, entendemos que valia a pena dizer qualquer coisa até para acalmar e para conformar, no fundo, algo que poderia ter leituras diversas. Portanto, o meu aconselhamento, se os deputados se permitirem, é vamos votar a nota da admissibilidade, fazendo aquilo que nós temos que fazer, que é não admitindo a petição, e nós faremos com todo cuidado uma explicação cuidada, com documentação, evocando a lei, etc, etc, para ver se resolvemos o problema. Assim sendo, quem vota contra... quem vota a favor da nota, quem vota a nota é penal, não é necessidade. Tem razão, já ia fazer as não. Quem se abstém, quem vota contra, aprovada a nota da possibilidade, que é este. Porventura teremos uma petição parecida, mas tenho dúvidas. Assuntos ainda importantes. Nós temos um requerimento do Partido Comunista Português, que foi distribuído com a documentação, portanto sabem, que é para ouvir o Ministro do Planeamento e Infraestruturas sobre o CTTs. Temos, entretanto, já aprovado um requerimento do Bloco de Esquerda para a audição da ANACOM, que eu presumo que seja antes. Estava para dia... Tínhamos já uma data para a ANACOM, mas não vai ser possível, porque temos a senhora Ministra do Mar nessa data. E, portanto, eu acho que podemos aprovar o requerimento. Lembro que também temos previsto o senhor Ministro do Planeamento no dia 6. Não estou a sugerir nada, era só se aceitam. É regimental. Se aceitam editar este tema, por uma razão muito simples, temos outros requerimentos para vir o Sr. Ministro do Planeamento, desde logo sobre a matéria de eu vi há bocado, que ainda não está, sobre a matéria do ex-diretor da ACP, etc, etc. E, portanto, não querendo transformar essa decisão regimental num anexo de requerimentos sobre o aeroporto de Montijo, eu talvez por a matéria do CT... E, portanto, vamos aprovar o requerimento, podemos é depois decidir numa segunda fase se incluímos ou se não incluímos, sendo certo que presumo que alguém vai fazer perguntas sobre isso. Porque não vamos conseguir ouvir a ANACOM antes de... Vamos tentar, mas por isso vamos decidir depois. Vamos só tratar do requerimento e depois vemos o resto da agenda, que é muito mais prático. Se o deputado Bruno Dias quer apresentar o requerimento ou escuso...
Senhor Presidente, o requerimento eu penso que é claro e é autoexplicativo, não vou desenvolver muito o tema. É preciso fazer um ponto de situação com o Governo relativamente àquilo que está a acontecer na rede postal e na própria empresa do CTT. Há uma situação que tem a ver inclusivamente com a concretização e o seguimento dado à resolução aprovada na Assembleia da República, salvo erro, há um ano atrás, e, portanto, é de todos os títulos útil e necessário que a Comissão ouça o Sr. Ministro e ouça o Governo acerca desta matéria. Fico por aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo intervenções, quem vota a favor do requerimento? Votar a favor do requerimento. Quem vota contra, quem se abstém. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Eu vou fazer um esforço. Eu estava agora aqui a ver a agenda, vou fazer um esforço, obviamente também dando nota. Não, porque é relevante. É relevante, porque no fundo quem tem de facto a obrigação de dizer que qualquer coisa é mais até a ANACOM. Vamos tentar consensibilizar a ANACOM, que temos este calendário e a vinda do Ministro. Solicitarei porventura, ou pode ser necessário, se a agenda permitir, um dia final de plenário, como teremos, aliás, a Secretária de Estado do Turismo, embora seja mais, incide mais sobre o Grupo de Trabalho do Turismo, mas é possível no final de plenário conseguir encontrar um dia. Então vamos, os serviços já tomaram nota, vamos ver se nós conseguimos encaixar a ANACOM, só para podermos, quando a vinda do Ministro, podemos falar sobre a matéria na posse dos dados necessários e suficientes para a discussão. Sr. Deputado Paulo Rios.
Sr. Presidente, já terminou este ponto. Só queria dar uma informação ou fazer uma sugestão que tem a ver com o seguinte. Eu acabei de tomar conhecimento.
O carteiro toca sempre duas vezes. E,
portanto... Não, pelo Sr. Deputado Carlos Silva, tem a ver ainda com o ponto da petição das duas assinaturas. Estava o meu colega a dizer-me que há uma outra com um teor parecido, que tem 3.000 e tal assinaturas, que mais ou menos dia virá à discussão. Considerada a relevância do tema, independente do número de assinaturas, não sei se não seria de considerar, quando a outra for considerada, ser considerada esta também, ou serem ouvidos também, conjuntamente, os peticionários, condicionantes desta, porque o argumento foi usado para esta não ser, foi o que foi. Vem aí uma com muito mais assinaturas e um teor muito parecido, e ficará um bocadinho desigual porque é que a nossa não foi vista e a outra foi. Eu só deixava isto um bocadinho à consideração.
Estamos a falar de petição.
Da petição das duas assinaturas relativamente à linha circular.
Ah, da linha circular.
Ponto 2. Outra que deu entrada.
Quando a petição... Não. Quando a
petição... Deu entrada depois.
Senhores deputados, estamos a falar de coisas diferentes. Quando a petição chegar, como é normal chegar várias petições sobre essa matéria, a única coisa que faremos é que o deputado relator é o mesmo, que é a nossa prática. Para poder ouvir, para poder tratar da mesma matéria, ao mesmo tempo, ouvir toda a gente e... Deve entrar. Portanto, está resolvido, significa que o deputado, significa que o deputado relator caberá ao PSD. E o Sr. Deputado Carlos Silva?
Só acrescentar mais uma situação, que é a seguinte. A que está para ir a plenário é a de Louros. Portanto, se houver condições para rapidamente fazermos também esta discussão e relatório, pode ir junto.
Deputado relator,
a outra que está, que eu que tomei conhecimento, que já estará na Assembleia, é de Odivelas e é contra o corte da linha amarela, ou seja, contra o transbordo nem, ou a tangente no Lumiar, no Campo Grande, neste caso. E, portanto, o assunto é o mesmo. Portanto,
o Sr. Relator vai ter isso em consideração.
Sim, senhora, não há qualquer problema, fica, eu registro o conhecimento dos seus deputados de petições que ainda não entraram no Parlamento. Mas correspondendo a essa antecipação, já temos deputado relator, já temos grupo parlamentar que aceitou essa petição, portanto é só fazer a nota, é só chegar a nota da admissibilidade e segue os seus trâmites e a audição dos... Assim sendo, só dar-vos nota, para terminar, que baixaram à Comissão o Projeto de Lei 1076 do PAN, altera o Decreto-Lei 58/2004, 19 de março, assegura a acessibilidade efetiva das pessoas com capacidade diminuída nos veículos pesados de passageiros. O relator cabe ao Bloco de Esquerda, depois dir-me-á quem é. Projeto de Lei 1078... também agora do Bloco de Esquerda, altera o Decreto-Lei 123/2009, de 21 de maio, introduzindo o modelo de entidades certificadoras. O relator cabe ao PS. Precisamos de fazer chegar ao PS essa informação. O Projeto de Lei 1079 do Bloco de Esquerda altera a Lei 14/2015, a 6 de fevereiro, promovendo o acesso à atividade de entidades inspectoras de instalação elétrica de serviço particular. O relator cabe ao CDS, o CDS dirá depois quem é o relator. E o Projeto de Lei 1080 do Partido Comunista Português estabelece o regime de recuperação do controle público dos CTTs. O relator cabe ao Partido Social Democrata. É mais fácil porque não é o regresso do banco, é só dos CTTs, portanto, é só a parte das cartas. Depois informa quem é o... Com menos 20 gramas, portanto é mais fácil. Outros assuntos, não sei se os deputados têm alguma...
Só confirmar se já foram indicados todos os representantes do Grupo de Trabalho da Defesa do Consumidor para dar início ao processo de audições e fazer andar esse Grupo de Trabalho. O coordenador é do Bloco de Esquerda, não é?
O CDS já indicou
o
Duarte Alves. PSD quem é? Joel Sá. Só falta o Bloco? O representante no Grupo de Trabalho...
É o coordenador.
Sr. Deputado, estão todos os grupos parlamentares, sobre o que o Partido Socialista também já indicou? Não, pode. Nós estamos só... Nós não queremos é que o consumidor... Nós só queremos proteger o direito do consumidor, que não se queixe por falta de iniciativa. Portanto, mais alguma informação noutros assuntos? Não sendo o caso, agradeço.
O que é nessa sala?
Há só a lembrar que a audição, às 14, da petição 505 pela manutenção da loja do CTTs da Araucária, Vila Real, será na sala 9. Eu tenho reunião de coordenação. Senhores deputados, muito obrigado pela simpatia e pela forma... Não desgostei...